Entrevista.
E no Brasil, as mulheres alcançaram o direito a voto em 1932, depois de uma luta que se arrastou por alguns anos. Dois anos depois, em 1934, Carla de Queiroz foi deputada federal e atrás dela, muitas outras mulheres alcançaram cargos em várias instâncias de governo, inclusive o cargo máximo da nossa nação em 2010, quando Dilma foi eleita presidenta da nação. Mas, mesmo depois de tantos anos de luta por espaço, as mulheres ainda são poucas em cargos eletivos, especialmente as mulheres negras. Segundo estudo realizado pela ONU Mulheres e publicado em janeiro de 2020, a representação feminina no Congresso Brasileiro é de 15%. A proporção é menor em outros cargos, caindo para 13,5% entre os vereadores e 12% entre prefeituras. Isso nos cargos que foram eleitos em 2016. Observando isso, um coletivo de mulheres jornalistas de Minas, que já trabalharam em redações de grandes jornais de Belo Horizonte e assessor de imprensa, criaram em 2008 a campanha Libertas por Mais Mulheres na Política, que só a cobertura jornalística independente das eleições daquele ano, com o foco nas candidaturas feministas. Hoje, nós refletimos sobre como foi esse trabalho na campanha e, em geral, a participação das mulheres como coletivo está vendo isso hoje com a Bárbara Ferreira. E o Sander vai contar um pouco mais para a gente sobre a Bárbara, não é, Sander?
Isso mesmo, Yolanda. A Bárbara Ferreira é produtora, fotógrafa, jornalista. Trabalhou durante 6 anos nos principais jornais de Minas Gerais e atualmente é sócia da produtora Almôndega Filmes. Ganhou o prêmio Délio Rocha de Jornalismo com a reportagem especial Um Adeus ao Rio Doce, após o rompimento da barragem de Fundão em Mariana. E atuou diretamente com movimentos sociais de moradia e mobilidade urbana em Belo Horizonte. Em 2019, participou da exposição Vidas Interrompidas, com imagens capturadas após o rompimento da barragem P1, em Brumadinho. É integrante do coletivo Campanha Libertas e faz parte do coletivo de fotógrafas Mamana Coletiva, que atua para impulsionar mulheres na imagem.
E boa noite de novo. E a gente podia começar falando da campanha Libertas, né? Como foi isso, de onde veio a iniciativa para acompanhar as candidaturas femininas?
Boa noite. Acho que a campanha Libertas, ela foi uma ideia que ela nasceu um pouco coletiva de um anseio, que era de várias mulheres, amigas que trabalhavam como repórteres em alguns jornais aqui em Belo Horizonte. Todas nós já passamos em algum momento pela cobertura política e todas nós compartilhávamos do pensamento de que a mídia tratava as mulheres de uma forma ruim, seja diminuindo essas mulheres, diminuindo a presença delas e também tratando sobre elas de uma forma muitas vezes machista. E em várias conversas sobre o tema e pensando o que a gente poderia fazer, né, para contribuir com as mulheres que estão tentando entrar na política, a gente tomou essa decisão de se juntar e de criar uma plataforma que pudesse dar visibilidade para essas mulheres, né, e tentar dar toda a visibilidade que normalmente os jornais tradicionais negam a essas mulheres. Né. Quantas vezes a gente vê na televisão ou nos jornais, matérias que falam sobre as grandes beldades da política, né, assim, e outras matérias com tons que não dizem respeito à capacidade dessas mulheres, né, e sim a vários outros quesitos. Então, a gente queria contar a história dessas mulheres e a gente queria mostrar, principalmente para Minas Gerais, que existiam mulheres capacitadas, assim, mulheres comprometidas, mulheres que mereciam ser eleitas, né. Então, parte aí tanto dessa vontade de aumentar a representatividade das mulheres na Assembleia Legislativa, no governo e no Congresso, e também de uma necessidade de fazer um jornalismo diferente, fazer um jornalismo que tenha um olhar diferente para as mulheres em geral, né? E aí nós nos juntamos e a gente fez um financiamento coletivo para poder viabilizar esse trabalho, né? A nossa ideia principal foi montar um mapa interativo que a gente conseguia divulgar pelo menos as principais propostas e o número de todas as candidatas mineiras a deputado estadual e federal. E além disso, a gente se propôs a fazer algumas coberturas especiais ao longo dos 45 dias de campanha, né? É claro que a gente não tinha perna suficiente para cobrir todas as candidatas, por isso a ideia de fazer um mapa, mas a gente conseguiu várias colaboradoras, outras mulheres que não necessariamente integravam o coletivo, mas que se interessaram por trabalhar junto com a gente, né? Então a gente conseguiu fazer uma série de matérias e reportagens também nesse processo, né? E a gente se sentiu muito vitoriosa no final. Foi um retorno muito positivo, tanto das candidatas como das mulheres que acompanharam a campanha, e também de ver um resultado nas urnas, né? A gente, na Assembleia Legislativa, a gente dobrou o número de mulheres eleitas, né? Nas eleições de 2018, nós elegemos 10 mulheres, sendo 3 mulheres negras, né? Foi a primeira vez que uma mulher negra se elegeu deputada estadual em Minas Gerais. Eu acho que foi um processo de aprendizado para todos nós e um processo vitorioso, de certa forma, porque por mais que 10 ainda seja um número muito pequeno, né, a gente dobrar o número de mulheres eleitas, eu vejo isso como um avanço significativo, né, de mostrar que as mulheres estão se vendo mais, elas estão se priorizando mais, né, na hora de votar dentro da política. Então, acho que foi um pouco isso que motivou o trabalho que a gente fez.
Bárbara Tarcísio, eu gostaria de trazer também para a sua reflexão nesse início de programa. Eu vou sair um pouco das mulheres na política, né, mas depois a gente volta. Porque hoje é dia 26 de outubro e daqui a 10 dias, no dia 5 de novembro, completam-se 5 anos da ruptura da barragem do Fundão em Mariana e daqui a 2 meses, 2 anos, não é? Daqui a 3 meses, em janeiro, 2 anos do rompimento da barragem de Brumadinho. E você tem uma participação intensa no registro desses 2 crimes contra a humanidade, a humanidade de Mariana, de Minas, do Brasil e do mundo, com esses 2 crimes cometidos. E eu não posso deixar de falar da sua reportagem especial Um Adeus ao Rio Doce, também porque sou de uma cidade por onde o Rio Doce passa, que é Colatina, no norte do Espírito Santo. 5 anos depois da ruptura da barragem do Fundão em Mariana e quase 2 anos depois do rompimento da barragem em Brumadinho, quantos adeus teremos que dar a rios e a pessoas espalhadas, como estamos vendo agora o adeus a uma boa parte do Pantanal, Bárbara?
Tarcísio, esse mês de novembro é um mês que é sempre muito difícil para a gente que acompanhou isso, né? Assim, são 5 anos em Mariana, começo do ano que vem completamente. E assim, a primeira coisa que eu te digo é que eu nunca achei que eu fosse ver isso de novo, sabe? Eu estive na sua terra 2 vezes, inclusive. Eu fui uma das primeiras repórteres a chegar em Mariana e fui a primeira a chegar também, acompanhar a lama, né, na verdade. Eu fui acompanhando essa lama durante todo o trajeto do Rio. Eu sempre chegava um dia antes dela e ela chegava no dia seguinte fazer essa cobertura. Então, eu fiquei caminhando com ela até o Espírito Santo. 1 ano depois, eu refiz essa viagem, tentando mostrar que o presságio do meu caderno especial, né, ele era real, né? A gente estava dando, de fato, um adeus àquele rio. E aí eu sei que para todo mundo que mora na beirada desse rio, né, é uma visão muito triste que se tem até hoje. E 3 anos depois a gente se deparou com um novo crime em Brumadinho, né? Eu não sei até onde isso vai, mas eu acho que cada vez mais a gente precisa lutar contra a mineração, lutar contra esse mercado e provar para as pessoas que a vida vale mais, sabe? Eu acho até muito doido pensar nesse nome dessa empresa, né? Vale, o que é que vale, né? Porque se vida não vale, eu não sei mais o que é que vale. Então, eu acho que é mudar o pensamento dos mineiros e fazer com que a população de Minas Gerais entenda que a gente é muito mais do que um minério, né? A gente tem muitas outras vocações, a gente tem muito mais beleza e a gente pode fazer diferente, né? Assim, é uma militância que eu faço até hoje. Quando rompeu a barragem de Brumadinho, eu já não era mais repórter em nenhum jornal, mas eu fui mesmo assim. Eu fiz vários frilas, tanto de foto quanto de texto. E no que depender de mim, vou continuar essa militância para a gente defender as nossas riquezas e as nossas vidas mesmo, né? Assim, eu acho que a gente não pode deixar isso morrer, isso ser esquecido nunca. Tem que lembrar que isso é um crime, sim. Isso poderia ter sido evitado, sim. Que a gente precisa mudar as nossas legislações, a forma como a gente vê a mineração e a nossa relação assim, né, com essas empresas que estão aqui para tirar tudo que é nosso e passando como se fosse um trator em cima da gente sem deixar nada para trás. Né? Então, eu acho que essa data é muito importante e a gente tem que se lembrar disso sempre. Né? Eu gosto de fazer um paralelo de mulheres também, então eu vou aproveitar que o tema de hoje são as mulheres, mas que a gente fez esse parênteses, para lembrar que as mulheres muitas vezes são as principais vítimas dessas tragédias, né? Por um motivo do nosso sistema patriarcal, a casa virou o domínio da mulher, né? A mulher é responsável pela vida privada e o homem pela vida pública. Por isso que a política não tem lugar para a mulher, mas a casa tem. E quando essas casas são devastadas pela lama, essas mulheres, na maioria delas, perdem todo o seu referencial. Então, é uma dor e uma vivência para essas mulheres que é muito diferente da vivência dos homens. Né? Os homens perdem o seu trabalho, perdem o seu sustento, mas os relatos que a gente vê ao longo do Rio, né, e todas as pessoas atingidas, essas mulheres, normalmente, elas lembram de cada tijolinho que foi colocado nessas casas. Né? Então, eu acho que a gente tem aí também uma questão de gênero dentro dessas tragédias da mineração. A gente precisa olhar com mais carinho para as mulheres atingidas.
Que ótimo. Essa leitura da Eris e da mesa delas e do lugar social da... A gente pode fazer um brevíssimo intervalo, bem curtinho, e a gente volta continuando esse papo, como as eleições, como eleger mulheres pode alterar ou esse cenário. Intervalo bem curtinho e já voltamos com mais Pensar Educação, Pensar o Brasil.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Propaganda partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
Contagem é 17.
Convivo com a dura realidade das vidas contagiantes. Através do trabalho, quero dinheiro no bolso das classes médias e pobres para fazer a economia girar. Para vereador, Dino Salt, 1771.
Sou a pastora Diane, do projeto Manancial, candidata a vereadora. Conte com seu voto para defender a família, os valores cristãos, por mais saúde e educação. 17444.
Contagem é 17. Contagem é professor Irineu.
Partidária, determinação do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais.
O site Saúde Mental UFMG é um espaço de acolhida e acesso à informação. uma construção coletiva com o objetivo de ser referência institucional sobre o tema e um veículo que fortalece a rede de saúde mental da comunidade. Acesse o fmg.br/saúde mental e participe de discussões sobre sofrimento mental. Conheça ações colaborativas de acolhimento e de apoio, criando uma rede de escutas, espaços de convivência, pesquisas e projetos relacionados com a saúde mental e com o bem-estar. Sete Saúde Mental UFMG, uma iniciativa da Comissão Permanente de Saúde Mental da Universidade Federal de Minas Gerais. Apoio CDPOM.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8:30, voltamos com Pensar Educação, Pensar Brasil, nessa noite de segunda-feira. Hoje recebendo a Bárbara Ferreira, do coletivo Campanha Libertos, também do coletivo Mamona Coletiva, falando sobre mulheres na política. E esse também é seu papo, né, Dilza?
É isso mesmo, Holanda. Eu estava escutando a Bárbara e Tarcísio falando, né, como as questões ambientais afetam as mulheres, né? Eu sou de um município no Rio Grande do Sul que muitas mulheres são pequenas produtoras, então as questões ambientais também afetam diretamente a todas nós, né? Mas também uma virada no nosso papo, falando especificamente de política partidária, eleições, né? Não em legendas, mas em eleições. A gente tem visto, né, Bárbara, nesses últimos 4, 5 anos, quiçá nos últimos 10 anos, um aumento de mulheres na política, mas também temos visto uma onda conservadora muito grande e crescente essa onda conservadora. A gente pode dizer que culminou num golpe, além de golpe político propriamente dito, também num golpe misógino em relação à presidenta Dilma em 2016. Mas junto com essa onda conservadora, machista, misógina, de 2016 para cá, nós também vimos aumentar o feminicídio, né? E várias ataques às mulheres, tanto pela imprensa, pelos políticos, né? E aí vem uma notícia que me diz assim: aumentou o número de mulheres na Assembleia Legislativa em Minas Gerais. Mas a gente pode falar que esse aumento foi um aumento a nível nacional ou tu acha que Minas foi uma exceção? O que, que a gente pode trazer desse contexto?
Gils, eu acho que algumas pesquisas que eu vi sobre isso, né, nas últimas eleições, a gente teve um aumento nacional. Mas eu diria que talvez Minas e alguns outros estados, vou falar de Minas especificamente, que é onde eu pesquiso mais, né, a gente tem um fator aí que talvez seja um pouco diferente do cenário nacional. Porque em Minas Gerais a gente tem uma eleição massivamente de mulheres progressistas de esquerda, ou ao menos de centro-esquerda, né? Dessas 10 mulheres eleitas, se não me engano, apenas 2 são mulheres de direita, que é uma deputada do Partido Novo e uma deputada do PSL. Então, essa maioria progressista e feminista de mulheres eleitas, eu acho que isso diz muito sobre uma resistência feminina que vem aí junto ao golpe e à retirada da presidenta Dilma, né? Como você mesmo disse, a gente vive um golpe que ele é estruturalmente machista e misógino, né? Assim, eu tendo a acreditar, inclusive, que se fosse um homem, talvez esse golpe nem teria sido dado. Então, essa característica machista e misógina, ela traz também um aumento nos movimentos de mulheres, na resistência feminina, né? A gente vê, por exemplo, os atos do Ele Não no Brasil inteiro, e o aumento, pelo menos em Minas Gerais, eu não acredito que isso é um consenso em todos os outros estados, mas de uma bancada feminista progressista, né? Com, inclusive, alguns avanços palpáveis em Minas Gerais, né? A partir dessa legislatura e dessas mulheres, a gente consegue aí a consolidação e a transformação da Comissão de Mulheres aqui de Minas Gerais em uma comissão permanente. Antes ela era em caráter apenas extraordinário, né? Então, é possível, mesmo nesse cenário conservador, retrógrado e super difícil que a gente está vivendo, ver com bons olhos algumas iniciativas de mulheres, né, principalmente no âmbito da política. Mas é claro que eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado com como essa pauta, como o feminismo, né, como essa da representatividade, ela também é cotada, né, assim, pelos conservadores principalmente, né, assim, eu não sei se basta apenas ser mulher, né, eu acho que a gente tem sim que aumentar a representatividade, eu acho que ter mais mulheres em todos esses espaços é inclusive simbólico, né, ver a foto do atual presidente com seus ministros, né, assim, o fato de ter apenas uma mulher nessa foto é super simbólico, se tivessem 15, a gente olharia com outros olhos, mas ainda assim não basta apenas colocar as mulheres ali, né, elas precisam ser comprometidas com o avanço, com o combate à violência doméstica, né, com o fim do feminicídio e com pautas que garantam a igualdade entre homens e mulheres e principalmente a segurança e a vida das nossas mulheres. Então, quando eu falo que eu acho que aqui a gente teve uma vitória mesmo pequena, ela caminha um pouco nesse sentido, sabe, Dilza? De não pensar só no quantitativo, mas de pensar também no qualitativo, sabe? A gente aprovou, por exemplo, o Dia Nacional de Combate ao Feminicídio com essa comissão de mulheres. A gente teve uma movimentação nesse sentido. A gente tem um projeto de lei que está tramitando de autoria da deputada Marília Campos, que tenta garantir pelo menos uma mulher na mesa diretora da Assembleia Legislativa. Então, assim, são várias ações. Eu não digo apenas do número de mulheres eleitas, sabe?
Infelizmente, não é a nossa realidade, Bárbara. Em Mato Grosso do Sul, elegemos 3 mulheres, né? O Estado elegeu 3 mulheres, todas elas da direita, nenhuma defende as pautas feministas, né? Então, ainda estamos longe de conseguir essa uma representatividade, né? Porque não basta ser mulher, como tu disseste, né? Mas tem que ser mulheres que defendam as pautas das mulheres, né? Nem sempre vimos isso, né? Que bom que Minas Gerais teve esse avanço, mas aqui em Mato Grosso do Sul ainda não tivemos esse avanço, né? É óbvio que eu tenho visto nessas eleições muito mais mulheres se candidatando com pautas feministas do que em eleições anteriores. Eu acho que está havendo uma reação, né, dos coletivos, das mulheres, do que vem acontecendo a nível de Brasil hoje. Eu acho que isso está mais presente, mais aparente nesse pleito atual, assim. Tu acha que tem mais candidaturas feministas, assim, a gente quer ter mais algumas mulheres se movimentando agora?
Olha, eu acho, Dilza, eu tenho visto uma resistência, igual eu falei, eu citei o Ele Não, né, mas eu tenho visto as mulheres cada vez mais aguerridas, assim, contra o nosso atual presidente, contra todos os retrocessos que a gente está vivendo. Porque assim, é muito doido quando você percebe que essa política que está sendo implementada, ela afeta de maneira negativa muito mais as mulheres, né? Assim, as mulheres estão morrendo mais, as mulheres são a ponta, né? Se você pensar nas mulheres negras, principalmente, né, que são as chefes de família, que são as mulheres periféricas, essa política bolsonarista, ela está matando essas mulheres. E aí, para mim, assim, é quase que óbvio entender que vai haver uma reação dessas mulheres, né? Então eu vejo sim um aumento, né, de mulheres que são comprometidas com a pauta, de que estão dispostas a colocarem seus corpos nessa disputa, né? Assim, a gente tem aqui na região metropolitana vários exemplos de mulheres que estão disputando, né, as eleições municipais, que estão disputando para cargos de vereança, dizendo novamente de Minas, né, porque é o meu estado e é onde eu foco mais a minha pesquisa, mas eu, comparando com as últimas eleições municipais, eu vejo um aumento assim, significativo no número de mulheres concorrendo tanto para vereador como para prefeito e mulheres que querem ganhar. Não estou aqui falando de candidatura laranja, não estou aqui falando de mulheres que estão ali para cumprir cota partidária, né? Falando de mulheres preparadas e mulheres que estão ali realmente para fazer política. Então, assim, não sei, eu posso estar sendo otimista demais. Eu não tendo a ser muito otimista quando a gente vê tudo que está acontecendo, né? A gente está vivendo uma grande pandemia, a gente está com um presidente que está destruindo o nosso país, a gente está com um país em chamas, Mas todas as vezes que eu vejo essas mulheres e as minhas companheiras de luta, é um momento em que eu tenho um pouco de esperança, sim. Eu acho que a gente tem um caminho muito longo a ser percorrido, mas eu consigo ver avanço, sim.
Bárbara, a gente está falando muito dessas mulheres se candidatando, dessas mulheres eleitas, mas eu queria perguntar sobre essa movimentação em torno, a própria campanha Libertas. Vocês não se candidataram, mas vocês se esforçaram para valorizar, para visibilizar, assim como existem muitos movimentos que provocam isso, que levam as mulheres a esse eleitas ou a outros cargos de poder e da administração pública, muitas vezes da administração privada. Porque não é só durante a campanha eleitoral que se troca, que se pensa sobre essa mentalidade, né, da mulher no espaço de poder, da mulher ocupando esses lugares. E eu queria saber isso, assim, como você percebe essa mobilização além das eleições, os ativos, os movimentos?
Eu acho, primeiro, né, que a gente faz política o ano inteiro, né? A gente faz política, eu, pelo menos, considero que eu faço política quase todos os momentos da minha vida, né? Então, de fato, quando a gente está falando aí do movimento de mulheres, de feminismo, a gente não está falando só de pleitear cargos, né? Mas de vários movimentos. É uma coisa que eu tenho percebido muito da tentativa das mulheres se juntar em grupos, em coletivos, e talvez foi isso que a gente tenha feito com a Liberta. Entender a potência que a gente tem quando a gente está junto. Porque já que os homens e a nossa sociedade não está disposta a ouvir o que a gente tem a dizer, a gente vai pelo número, sabe? A gente vai na quantidade mesmo. E eu acho que isso, inclusive, reforça essas candidaturas, porque o que eu tenho visto muito são mulheres que estão se candidatando, mas que elas têm movimentos de mulheres por trás. Elas estão embasadas num grupo forte e potente que está ali, né, para ajudar elas a segurar isso, que é muito difícil, né? Então, um caminho que a gente decidiu trilhar nas últimas eleições, né, nenhuma de nós tinha vontade de se candidatar, mas a gente tinha vontade de mudar esse cenário, né? Então foi exatamente isso que a gente fez. A gente entendeu que juntas a gente teria muito mais voz, né? A gente se faria ser ouvida de uma outra forma, né? E eu acho que essas iniciativas elas estão brotando, assim, em todos os lugares. O próprio Mamana, que vocês falaram, que é o outro coletivo que eu faço parte, também é uma iniciativa que caminha nesse sentido, né? No sentido de uma união entre mulheres para se fortalecer. Porque o baque é louco, assim, é muito duro, é muito difícil ser mulher e ter uma opinião política, né? Ser mulher e ser liderança, ser mulher e pleitear um cargo político ou estar dentro de um movimento social, né? Então eu acho que o caminho que tem sido trilhado e que eu tenho visto muito por aí dessa união mesmo, trazer essa linguagem que é particular das mulheres para espaços em que isso seja possível, né? Assim, eu acredito muito nisso, de que se eu conseguir o meu espaço, eu preciso trazer outras comigo, né? E eu, principalmente mulher branca, de tentar trazer as mulheres negras também para protagonizarem, né? Esses movimentos. Então, eu acho que o que tem acontecido entre as mulheres é um pouco isso. E isso tudo é político, independente de eleições ou não.
É isso, muito obrigada, Bárbara. A gente vai fazer mais um intervalo e a gente volta a ter mais um bloco para a gente conversar mais algumas coisas. Intervalo ao som de Evinha, Esperar Pra Quê?
Oh, 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 oh
Pensar o Brasil.
Que cara é essa? Me deram no hospital, disseram que o banco de sangue tá vazio e eu tinha preciso de doador o mais rápido possível.
E ninguém apareceu?
Ainda não, e se ninguém aparecer, ele pode até.
A doação de sangue é rápida e segura. O candidato passa por uma avaliação médica e o material utilizado é descartável. Não há risco de contrair doenças. Muitas vidas podem ser salvas com este pequeno ato de solidariedade. Pense nisso. Informe-se no Unidas.
UFMG Educativa. Toda doação é bem-vinda.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Agora sim, 8 horas 46 minutos. Entrei antes da hora. Estou para aproveitar cada minuto dessa nossa conversa. Nós estamos recebendo a Bárbara Ferreira. Ela que é produtora, fotógrafa, jornalista e faz parte do coletivo Campanha Libertas. Hoje, agora chegando no nosso último bloco da entrevista sobre mulher na política. Que abre esse bloco, é o Tarcísio, né?
Pois é, então vamos lá, aproveitar bem. Bárbara, duas questões para sua reflexão, para nos ajudar. Eu gostaria de ouvir você sobre a pauta progressista que mulheres têm assumido. Os pontos dessa pauta, o que está na agenda de mulheres, tanto na política, na Câmara de Vereadores, na Assembleia Legislativa Estadual, no Congresso Nacional, deputadas federais, senadoras, o que tem sido pauta no parlamento, mas também nas lutas do dia a dia, em todos os lugares em que a política acontece, como você falou. Essa é a primeira. E a segunda é fazer uma reflexão sobre como a pauta conservadora está mobilizando mulheres para também avançar. Então, há uma contradição aí que precisamos também compreender. Vamos lá?
Joia, Tarcísio. Primeiro, assim, pensando nessa coisa das pautas progressistas, né? Se você pensar, uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, eu aprendi muito isso acompanhando a Comissão de Mulheres da Assembleia, de que não sei se é muito legal a gente pensar em pautas só de mulheres, né? Quando a gente está falando de Casa Legislativa, do Parlamento, é interessante pensar em todas as pautas sob uma perspectiva das mulheres, né? Assim, pensar que tudo que está sendo discutido ali afeta a vida das mulheres. O orçamento afeta, assim, a gente vai investir em políticas que afetam as mulheres, assim, a gente vai pensar na saúde da mulher, a gente vai pensar num transporte público que seja seguro para as mulheres, iluminação pública para evitar abusos sexuais e outras questões, né? A gente tem que pensar, eu acho, são em políticas gerais que elas sejam vistas sob uma ótica feminista, né? E uma das prioridades que eu vejo, assim, é em primeiro lugar o combate à violência contra a mulher e a cultura do estupro. Eu acho que enquanto a gente não conseguir garantir a vida das mulheres, né, e a autonomia delas sobre o próprio corpo, a gente não avança. Eu acho que isso é pauta prioritária. E a segunda coisa, aí é uma opinião muito pessoal minha, assim, é que eu não acredito num feminismo que não seja anticapitalista. Eu acho que esse modelo, esse sistema que a gente vive, é um modelo que ele é baseado na violência contra os corpos das mulheres. Então, a gente tem que fazer uma política que muda o sistema como um todo, né? Não adianta mais a gente ficar explorando as mulheres negras e achar que está tudo bem, né? Então, assim, é o combate racial, é o fortalecimento do SUS, é uma educação de qualidade, é autonomia econômica para as mulheres, para que elas possam, inclusive, sair de casa e parar de apanhar os maridos, né? Então, são várias políticas, mas que elas precisam ter esse olhar voltado para as necessidades das mulheres, né? É por isso que eu celebro muito esse avanço da gente ter conquistado uma comissão permanente de mulheres, né? Era um espaço que era exatamente para isso, né? Para trazer várias pautas que eu considero progressistas, né? Já que foi isso que você me perguntou, mas que dizem respeito a melhorar a qualidade de vida das mulheres, né? Nós sempre fomos a base da nossa sociedade. Mulheres é que fazem essa roda girar. Só que a custa de quê, né? Então, eu acho que a mudança ela tem que ser muito mais estrutural e muito mais profunda. E quanto ao conservadorismo, né? Assim, eu acho que as pessoas têm direito de defender o que elas quiserem, mas eu acredito que as mulheres que estão contra a autonomia dos próprios corpos, e que estão defendendo essa agenda conservadora que está aí para violentar cada vez mais as mulheres, elas também são vítimas dessa estrutura. Porque o sistema, o patriarcado precisa dessas mulheres. Ele precisa fazer elas acreditarem que elas vieram ao mundo para isso. Então, assim, a minha tendência nunca vai ser julgar essas mulheres, muito pelo contrário. Assim, eu entendo elas sendo vítimas tanto quanto eu, né? Assim, eu tenho pena da Damares, por exemplo. Porque o que ela está fazendo, ela está militando contra ela mesma. Só que eu acho que o caminho ainda é muito longo para fazer com que essas mulheres percebam isso de fato, né? E com um governo conservador e com o bolsonarismo e tudo isso, essa onda de direita que a gente está vivendo agora, fica ainda mais difícil fazer com que essas mulheres percebam, né? Tudo isso, né? Percebam esses abusos tudo que elas estão sofrendo, né? Assim, me dói muito quando eu vejo uma mulher chamar a nossa única presidenta mulher que a gente teve de vagabunda, por exemplo. Toda essa campanha misógina que foi feita contra a Dilma, tentar apagar a grande vitória que foi a gente ter conquistado uma presidenta mulher, né? Mas eu acho que do mesmo jeito que essas mulheres estão sendo vítimas e estão sendo cooptadas aí por esse conservadorismo, a gente tem que lutar para que elas enxerguem que a gente está lutando por elas também, né? Por isso a coletividade, né? Por isso a importância desses espaços institucionais que lutam pelas mulheres, né? Dos conselhos municipais, dos conselhos estaduais, das secretarias de mulheres. Por isso a importância do antigo ministério, né? Das mulheres, das comissões de mulheres, e por isso a importância da gente garantir a eleição dessas mulheres, né? Mulheres que querem legislar a nosso favor, né? A favor da nossa liberdade, enfim, a favor de mudar minimamente tudo isso que está posto, né? Porque está posto.
Bárbara, o que tu poderia dizer para quem está nos ouvindo por que devemos votar em mulheres? Conselho tu daria para as pessoas, eleitores e eleitoras, que somos 52% do eleitorado brasileiro, e elegemos por mais ou menos 14% de mulheres, né, para os cargos legislativo e executivo. Por que que as pessoas, por que que as mulheres devem votar em mulheres e homens também devem votar em mulheres?
Dils, eu acho, em primeiro lugar, as mulheres são a maioria da população brasileira, né? Eu acho que já está aí um bom motivo. A gente tem que fazer com que o nosso Congresso, as nossas câmaras municipais, as nossas assembleias, elas de fato representem o nosso povo. Não dá mais para a gente viver com homens brancos, velhos, ricos, legislando e fazendo política para a gente, porque essas pessoas não sabem quais são os nossos problemas reais. Sabem o tipo de vida que a gente leva e o que a gente precisa. Então, acho que parte desse pressuposto básico, número um, assim. Mas eu não tendo a ser uma pessoa de uma política sectária, então os meus necessariamente são esses, assim. Eu voto em mulheres porque eu acho que tem várias coisas que apenas as mulheres vão conseguir fazer a diferença. é por representatividade? É claro que é. Mas é também por aquilo que eu acabei dizendo, assim, que tudo que é político passa pela vida das mulheres. E eu tenho certeza que uma mulher ela vai pensar muito mais na importância de um poste na minha rua do que um homem, sabe? Que vai pensar muito mais na questão da segurança, assim. As mulheres, elas têm uma vivência que, infelizmente, ela é única delas, né? Porque fomos criadas nesse mundo em que a gente tem que viver coisas que os homens não vivem. Então, eu quero que uma pessoa que tenha tido a mesma experiência que eu tive, a mesma vivência que eu tive, esteja lá para poder me representar, né? Para poder levar essas minhas demandas e essas minhas urgências, né, para a política. E uma terceira questão, porque eu sei que a gente tem inúmeras mulheres que são muito mais preparadas do que os homens. Se vocês forem olhar os dados aí da universidade, a gente está aqui numa rádio que é universitária, as mulheres hoje em dia elas são mais capacitadas, elas chegam mais tanto no ensino superior como na pós-graduação. Então, assim, não há o que as mulheres não consigam fazer nesse mundo. Então, por que elas não podem estar na política também, né? Eu garanto, em todos os municípios a gente encontra mulheres que são extremamente preparadas e até mais preparadas dos homens, homens para ocupar esse tipo de cargo. Então, são aí três motivos para votar em mulheres. Elas estão aí e elas são boas.
Bárbara, bons motivos e motivos que não são novos. Por que que, afinal, a gente tem um número tão baixo de mulheres nesses cargos?
Em primeiro lugar, a gente tem um número baixo de mulheres nesses cargos, porque ainda acredita-se, né, o que eu falei lá, quando me perguntaram da mineração, que a vida pública não é espaço para mulheres, né? Então, assim, as pessoas olham para as mulheres já sem nem ouvir o que elas têm a dizer, achando que elas são incapacitadas. Elas não podem ocupar esses lugares. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais, até muito poucos anos atrás, não tinha banheiro feminino dentro do plenário. Então, assim, é uma exclusão que ela é sistêmica. A gente tem um outro problema muito grande, que a gente tem aí as cotas, né, para as mulheres, mas a gente sabe que o grosso da verba partidária não vai para as mulheres. A gente ainda tem uma dificuldade muito grande dentro dos partidos políticos e da nossa estrutura política de priorizar essas mulheres. E já que é esse o sistema que a gente tem, esse sistema tem que dar condição para que essas mulheres se elejam, né? E o terceiro motivo, também é sistêmico, né? É que muitas mulheres acham, pela criação que tiveram, por todas as dificuldades que a gente enfrenta quando a gente quer entrar no mundo da política, elas não podem estar ali. Eu acho que é uma junção de fatores mesmo.
Nosso tempo já está acabando, Bárbara. Em 2018, o Libertas fez aquele mapa, né, com as candidaturas no estado de Minas Gerais, e esse ano não foi possível viabilizar, né? O coletivo tem observado como que o coletivo é comportado nessa campanha desse ano?
Yolanda, a gente não conseguiu tanto se juntar mesmo, assim, por questões de vários trabalhos e tempo, quanto de verba para fazer novamente esse trabalho desse mapeamento. Até porque a eleição municipal são muito mais candidatas e é muito mais complexo, né? Mas a gente tem trabalhado em rede social, mantido o Instagram e o Facebook da campanha, né, e tentando manter reportagens e dados e informações relevantes, né, desse pleito atual. A gente tem tentado divulgar isso via rede social mesmo. Assim, a gente nunca, a nossa plataforma saiu do ar após a 2018, mas a gente nunca teve o intuito de acabar com as redes da campanha, porque a gente acha que é importante, já que a gente atingiu um número alto de seguidores, continuar levando a pauta para frente. O trabalho desse ano tem sido voluntário, mas nesse sentido de social mesmo.
Bárbara, muito obrigada. Agora nós estamos falando de vez. Muito obrigada por estar conosco nessa noite de segunda-feira. Acho que o recado ficou claro, né? De votar em mulheres, a importância de votar em mulheres. Tem mais algum último recado para os nossos ouvintes?
Queria não só agradecer mesmo a oportunidade, né, da gente poder trazer esse tema tão importante, de poder falar um pouquinho dessa experiência da campanha, que foi muito rica, e parabenizar vocês, assim, desse espaço para a pauta, porque é isso, né, quando a gente fala da falta de espaço, a falta também é na mídia, né, então a gente precisa garantir que as mulheres sejam escutadas e que a gente possa discutir esse tema. Então, obrigada aí a todo mundo.